DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo à emissão da DW em português. Eu sou Nuno de Noronha e acompanho-o nos próximos 20 minutos. Vamos às notícias desta sexta-feira, 17 de novembro. A dívida pública angolana deverá ultrapassar até ao final do ano os 56 mil milhões de euros. De acordo com as novas estimativas oficiais do governo, esse valor deverá atingir os 53,25% do produto interno bruto. Para o Fundo Monetário Internacional, que contabiliza também a dívida das empresas públicas, este endividamento já terá ultrapassado os 70% do PIB. O Fundo Soberano de Angola negou hoje, em comunicado, um alegado pedido de demissão do presidente do Conselho de Administração, José Filomeno dos Santos. O filho do ex-presidente angolano foi nomeado para o cargo em 2012 pelo pai. Recentemente, o nome do fundo esteve envolvido no escândalo de fuga ao fisco Paradise Papers. O organismo já veio esclarecer que os rumores são falsos e que José Filomeno dos Santos se mantém no posto. Um dia depois de deixar a petrolífera Sonangol, Isabel dos Santos lançou em Luanda uma nova marca de cerveja. A empresária foi exonerada do Conselho de Administração na quarta-feira. Hoje, em Luanda, a filha do antigo chefe de Estado disse estar tranquila e orgulhosa do trabalho desempenhado e garantiu ter criado mais de 40 mil empregos nos últimos 20 anos de carreira. A consultora britânica BMI Research considera que a Sonangol deve continuar a ser uma empresa opaca e ineficiente, apesar do afastamento de Isabel dos Santos. Num comentário à saída da empresária da petrolífera, os analistas escrevem que a exoneração marca a primeira movimentação política contra Eduardo dos Santos. A BMI Research salienta não esperar mais mudanças significativas e defende que o país vai continuar dependente do petróleo. O ex-secretário de Estado dos Petróleos, Carlos Saturnino, foi nomeado para a presidência da Sonangol para lhe suceder no governo. Foi hoje empossado Paulino Jerónimo, antigo presidente da Comissão Executiva da Petrolífera. Em Maputo, o primeiro-ministro moçambicano, Carlos Agostinho do Rosário, diz que o país olha para o futuro com esperança, apesar dos desafios. Perante dirigentes da Confederação das Associações Económicas, o governante assinalou que a economia poderá crescer 5,3% em 2018. Já a taxa de inflação descerá para os 11,9% contra os 18% deste ano. O ministro da Defesa moçambicano disse hoje que as Forças de Defesa e Segurança, devem estar prontas para responder a novas ameaças. Para Atanásio Mutumuque, é necessário dar resposta a esses desafios à soberania. As declarações surgem um mês depois dos tumultos que fizeram 20 de mortos em Mocimboa da Praia. A este propósito, as autoridades de Cabo Delgado, no norte do país, estão a encerrar mesquitas alegadamente frequentadas por membros do grupo armado que atacou a vila. Decorreu hoje, sem qualquer incidente, a manifestação dos partidos políticos da Guiné-Bissau contra o chefe de Estado. O reforço das forças de segurança só era visível nas zonas de acesso à presidência. O atual governo do país não tem o apoio do partido que ganhou as eleições, o PAIGC, e o impasse político já levou vários países a apelarem à aplicação do Acordo de Conakry. No Zimbábue, o líder dos antigos combatentes pediu publicamente a Robert Mugabe para abandonar o poder. Em conferência de imprensa, Christopher Mastuganga convidou a população para participar na manifestação de sábado e apoiar o exército que tomou controle do país. Mugabe apareceu hoje em público pela primeira vez desde que o exército ocupou Harare numa cerimónia em uma universidade. Para Mutsuvangwa, a aparição foi um ato a fingir. Pelo menos 174 pessoas morreram na sequência da epidemia de peste negra que está a assolar a ilha do Madagascar desde agosto. Há mais de 2 mil casos já identificados. Segundo o último balanço da ONU, 101% dos casos correspondem à variante pulmonar da doença mais perigosa e que só é tratada com antibióticos. A ministra do Meio Ambiente da Alemanha, Barbara Hendricks, disse estar convicta que o próximo governo alemão anunciará um novo plano para acabar com o uso de carvão até 2030. Em conferência de imprensa durante a Cimeira do Clima em Bonn, na Alemanha, a governante diz acreditar num novo caminho para abandonar os combustíveis fósseis. As notícias ficam por aqui, já a seguir o Jornal da Noite.
DW Jornal da Noite.
populares acusam homens armados da Renamo de perseguição e extorsão em Manica, Moçambique. Bebedor de Horizontes é o título do último livro do moçambicano Miyakoto, com quem estivemos à conversa. Terminou hoje a Cimeira do Clima em Bona, que procura novos desafios contra as alterações climáticas. Fique para ouvir já a seguir. Em Moçambique continuam a surgir queixas de populares que colocam na mira homens armados da Renamo. Segundo testemunhas locais, membros do maior partido da oposição estão a fazer perseguições, a exigir pagamentos em dinheiro e a roubar animais em municípios da província de Manica. Bernardo Jequete conta-nos os pormenores a partir de Chimoio.
Testemunhas ouvidas pela DW África no distrito de Mussouris acusam homens armados da Renamo de perseguição e extorsão. Patson Sitole Reglo, da região de Nyabanga, afirma mesmo que foi forçado a abandonar a sua área de jurisdição, temendo pela sua segurança. Sitole diz que os homens de Afonso Jacama têm estado a exigir pagamentos em dinheiro e a roubar cabeças de gado à população. Estamos a pedir para que o governo despache um contingente policial e que acampe numa das escolas aqui, como também os de guarda-fronteira que estão em Macu. Fala-se de trégua, mas nós não vemos isso.
Noah Filimone, de 32 anos, residente em Garágua, acusa os homens armados da Renamo de criarem desordem na sua região. Noah e família deixaram tudo para trás e refugiaram-se na localidade de Chiuraírue.
Aqui na nossa zona, outros nossos irmãos não querem o bem-estar. Nós temos 53 cabeças de gado bovino que foram levados por estes que não obedecem à trégua. Eles chegam e arrancam os nossos bens, atormentando-nos com armas de fogo.
O governador da província de Manica, Alberto Ricardo Mondlane, afirma que as autoridades estão ao corrente da situação.
São situações que já tínhamos conhecimento, porque sempre que acontece alguma coisa, reporta-se, nós tomamos conhecimento e temos vindo a trabalhar, nomeadamente com os responsáveis da Renamo, no sentido deles tomar uma atitude positiva, no sentido de evitar que os seus homens tratem mal as populações.
O governador provincial pede aos homens da Renamo, em Manica, que sigam o exemplo dos líderes do governo e do maior partido da oposição.
Eles estão a trabalhar arduamente para a paz em Moçambique. Agora, por que nós aqui em Chiroiro continuamos com confusões? Vamos seguir o exemplo dos nossos chefes. É isso que queremos dizer. Eu estou a dizer isso à vontade. Porque eu sei que esses nossos irmãos da Renamo estão aqui. Estão a ouvir. E fizeram bem vir para aqui. Eu não estou a pedir outra coisa a vocês. Estou a pedir que deixem a população ir a Machamba em paz.
A DW África tentou, sem sucesso, contactar o delegado da Renamo no distrito de Mussouris para obter uma resposta às acusações dos populares e das autoridades provinciais. Deste modo, para DW, Bernardo Jequete.
Vamos agora à pergunta do dia. Tem conhecimento de ameaças recentes de homens armados da Renamo?
Pode responder à pergunta do dia na página de DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
Bebedor de Horizontes é o novo livro da trilogia As Areias do Imperador, do autor moçambicano Miyakoto. O centro da história é o imperador do vasto reino de Gaza, que é preso pelos portugueses em 1895 na região de Chaimite e levado até à ilha dos Açores, em Portugal. O retrato desta história com Romeu da Silva, a partir de Maputo.
O escritor moçambicano Meia Couto encerrou a trilogia As Areias do Imperador com a publicação da obra O Bebedor de Horizontes neste mês de novembro. Neste livro, Meia Couto faz uma descrição da vida do Imperador de Gaza desde a sua detenção em Chaimite pelos portugueses e seguida de uma viagem até a Ilha dos Açores, em Portugal. A intenção dos portugueses era mostrar à Europa a captura do Imperador de Gaza, que era considerado um dos maiores reinos de África na época. Nesta obra, o último monarca de Gaza, um vasto império que saía do sul de Moçambique até o rio Zambeze, é descrito como controverso e, em alguns momentos, forte e outros, fraco.
Neste meu percurso de literatura, este é o desafio maior que eu tive. Nenhum escritor tem uma carreira, está sempre recomeçando a partir do que ele não conhece. Não é?
Meia Couto descreve esta ficção como um desafio e confessa que vive uma sensação de alívio por ter cumprido uma meta.
E saí esgotado, saí feliz e saí com mais acompanhado e percebi porque existe esta coisa que se diz que a literatura é uma espécie, o texto literário é uma mentira. E neste caso, o autor deste livro, eu já o posso denunciar como fabricador de várias mentiras. Uma das mentiras já foi denunciada aqui por Luguen, que é a mentira de que eu estou a fingir, estou a falar de outras pessoas.
O imperador de Gaza, Ngungunyane, e as suas esposas e filhos foram presos e levados aos Açores. A única coisa que o leão de Gaza via era o horizonte que embriagava as suas alucinações, daí o título O Bebedor de Horizontes. Meia Couto traz uma convivência para o presente com esses seres que nascem da fantasia do passado, mas que é sempre intensa e íntima.
Uma viagem dentro, que é feita por dentro de nós, mas que precisa desse contacto permanente com os outros, de maneira que os outros deixem de ser outros, para que passem a ser alguém que está por dentro de nós, estas falsas diferenças que nos dividem.
O escritor nesta obra evita construir os bons e os maus. A razão é simples. Meia mantém um lado crítico da história, mas, de alguma maneira, cai em conflitos. A literatura, diz o autor, tem o poder de mostrar que as diferenças que existem na sociedade moçambicana são apenas circunstanciais.
Não existe uma coisa chamada os negunis, ou uma coisa chamada os chocos, ou uma coisa chamada os brancos, ou uma coisa chamada os negros. São construções históricas e essas construções são sempre chamadas à pedra, não é? São sempre chamadas como grandes verdades, quando se trata de fabricar conflitos, quando se trata de fabricar ódios, quando se trata de sugerir que o caminho não é o diálogo, mas é o confronto.
Nesta trilogia, os dois primeiros volumes saíram há 3 anos. Trata-se de Mulheres de Cinza e A Espada e a Zagaia, cujo centro da história está o Imperador de Gaza, Ngungunyane. Rumo da Silva, DW Maputo.
Temperaturas com valor recorde, nível dos oceanos a subir e aumento das emissões de dióxido de carbono marcam a urgência de uma ação global para travar as alterações climáticas. Este é o aviso central da 23ª Conferência das Nações Unidas sobre Clima, que está a decorrer em Bona, na Alemanha. Pergunto-te a ti, Carina Gomes, que estás a acompanhar a Cimeira. Já há um documento final com resoluções para a aplicação do Acordo de Paris?
Sim, Nuno. O principal objetivo é estabelecer esse livro de regras para a implementação do Acordo de Paris, como ele será monitorado nos próximos anos. E todos os membros das delegações, inclusive dos PALOP, estão com o texto nas mãos e podem dar sugestões para o texto final desse livro de regras de como o Acordo de Paris deverá ser implementado. Mas a expectativa é que as negociações se estendam pela madrugada. O documento prevê como as metas climáticas nacionais de cada país participante serão monitoradas, como será o processo de revisão e fiscalização. O objetivo é ter as regras delineadas e avançar com esse trabalho na COP24, no ano que vem, na Polônia. O Acordo de Paris, que tem as assinaturas de 170 países, estabelece ações concretas dos países participantes para evitar que o aumento da temperatura global ultrapasse os 2 graus Celsius nos próximos anos. E o ponto mais sensível dessa COP23 é o Fundo de Adaptação, que foi criado para financiar projetos de países em desenvolvimento na adaptação aos efeitos das mudanças climáticas. Em Paris, países desenvolvidos se comprometeram em oferecer US$ 100 mil milhões ao ano até 2020, mas de 2009 para cá, alocaram apenas US$ 45 mil milhões, segundo a ONU. E a África só recebeu 4% desses fundos, Nuno.
Qual é a posição dos países africanos em relação aos temas em discussão na COP23?
Eu acompanhei uma coletiva de imprensa com representantes de organizações da sociedade civil em África e eles se mostraram insatisfeitos com os desenvolvimentos desta COP23. Titilope Nkosi Akosa, ela é diretora executiva da ONG Centro para Assuntos do Século XXI, com sede em Lagos, na Nigéria, e ela diz que esse acordo né, deve ser traduzido em implementação concreta para o povo africano no terreno. E essa COP23 só gerou muitos descontentamentos em termos financeiros e também de mitigação de perdas e danos, porque é preciso passar do status do diálogo para a ação.
E há para já alguma novidade concreta a sair desta cimeira?
Bom, uma novidade dessa conferência do clima é o diálogo Talanoa, é um diálogo facilitativo que prevê um ano de discussões ao longo de 2018 para encontrar meios de tornar as metas de cada país mais ambiciosas até a COP24. Eu também falei com o Robert Bakika, ele é vice-diretor executivo da ONG Gestão Ambiental para a Melhoria dos Meios de Vida, com base em Uganda, e ele diz que os países desenvolvidos precisam apresentar relatórios que apontem quanto dinheiro está a ser fornecido, quais são os instrumentos de financiamento e como eles serão aplicados e qual capacidade tecnológica está a ser aplicada. Se isso for apresentado, só assim que a África poderá discutir quais ações irão tomar no terreno e quais serão as prioridades para aumentar as ambições de cada país africano.
Obrigado, Karina Gomes, pelas explicações. Ficamos a aguardar então o balanço final, que provavelmente só será conhecido amanhã.
Vai ser o remate de Robin, golo! Robin rematou!
Sempre aos sábados, quando se jogar na Bundesliga, joga-se para o mundo connosco. A partir das 17h25, tempo universal, das 18h25 em Angola, das 19h25 em Moçambique. Para escutar em rádios parceiras da DW ou online, onde quer que esteja, no site www.dw.com/português. Nós e a Bundesliga, juntos na DW.
Golo! É golo! É do Borussia do Dortmund, Mark Bartra!
DW. Espaço do ouvinte.
Recorda a pergunta que lhe colocámos. Tem conhecimento de ameaças recentes de homens armados da Renamo? Comigo está António Rocha com as participações.
Boa noite, Nuno. Começaria no Facebook com Luís Pires, de Nampula, em Moçambique. Escreveu para dizer que essa malta da resistência moçambicana gosta maninho de aparecer. Aí já começaram de novo a atormentar as populações das regiões que dizem controlar, diz Luís Pires. Miambo Ivo José, também no Facebook, diz: só sei que Moçambique está bem e melhor assim com a paz. Vamos torcer para que a paz permaneça definitivamente. Jacob de Araújo, em Chimoio, escreveu para dizer que não se acredita que as milícias fiéis a Dlacama possam fazer distúrbios sem ordens do seu líder, visto que eles, os guerrilheiros, são conhecidos como muito disciplinados, diz Jacob de Araújo. Moisés Sokosen escreveu para dizer que é verdade que a Renamo é um partido com homens armados, mas o seu líder, Afonso Dlacama, consegue controlar os seus homens. Pelo facto, ele não acredita nessas ameaças que a população diz estar a ser vítima. Astrogildo António Salvador também escreveu para dizer que nega essa alegação das populações que dizem ser vítimas dos homens da Renamo, porque o único líder político que consegue gerir e controlar bem os seus militantes é precisamente Afonso Dlacama. Oscaristo Samo diz que o que as pessoas estão a propagar não passa de atos oportunistas. São pessoas de má fé que só querem manchar e denegrir a imagem da Renamo. Aguilário Salvador diz que ele é de Maputo e desconhecia esta nova situação. Se for verdade, é muito lamentável que os homens armados da Renamo estejam com este tipo de comportamento. Calixto Josef, no Facebook, também diz que as forças da Renamo estão acantonadas. Os que estão a matar são os esquadrões da morte orientados pelo partido Frelimo. Marcelo Lobo escreveu para dizer que não é verdade que os homens da Renamo estejam a ter práticas desse tipo. Pode ser mais uma estratégia da Frelimo, que terá enviado os seus homens para denegrir a imagem da Renamo junto das populações. Nuno.
Obrigado, António Rocha. Está encerrado o Espaço do Ouvinte por hoje. Já sabe, pode consultar toda a informação no nosso website www.dw.com/português. Não se esqueça, se gostar de futebol, amanhã pode acompanhar o jogo da 12ª jornada da Bundesliga entre o Hertha de Berlim e o Borussia Mönchengladbach. Obrigado por ter estado desse lado. Tenha um bom fim de semana.